Isso a gente pode continuar, né? Eu gostaria, antes de nós continuarmos, fazer um esclarecimento. Que o Boaz não casou com Davi, né? Tem alguém atento aí? Disse que eu falei que Boaz casou com Ruth. É bom porque às vezes pode dar algum mal entendido, né? Pessoal, a gente viu então que Samuel era foi o último juiz, né? Foi profeta e juiz. E o povo pediu um rei, e na verdade Deus levantou um rei que era Saul, né? E Saul, na verdade, não obedeceu a Deus e foi rejeitado, não é? Houve um episódio, vou passar rapidamente, não é? Que Deus mandou eliminar todos os amalequitas. Porque, se a gente voltar lá na história de Gênesis, logo que eles tinham saído do Egito, estavam caminhando em direção ao Sinai, aqui ao sul, esses amalequitas que eles viviam naquele deserto da península do Sinai, atacaram a retaguarda ali. Até Deus fala, o pessoal estava cansado, exausto, e eles foram e atacaram o povo de Israel. E Deus falou, esse povo vai ser exterminado da face da terra. E essa ordem foi dada para Saul, mate todos, inclusive os animais, né? Era para morrer todo mundo. Aí tem muita gente que vai questionar, mulheres, crianças, mulheres grávidas, bebezinho. Nós não vamos entrar nos detalhes, a gente já viu alguma coisa aqui. Na verdade, é Deus que mata todo mundo de maneiras diferentes. O que eu estou querendo dizer com isso? A hora do nascimento, a hora da morte, a maneira com que o indivíduo morre, tudo é determinado por Deus. Nós não achamos absurdo o indivíduo morrer doente, velho, mas achamos um absurdo quando uma criancinha é assassinada. Deus sabe por quê. Não vou entrar nos detalhes, mas voltaria a recomendar aquelas palestras que o Juliano fez a respeito do aborto e da santidade da vida humana, antes da gente começar a criticar esse tipo de atitude, e ouvir aquilo lá. Aquelas palestras valem a pena e estão no site da igreja, né? Deus mandou exterminar todo mundo. O que acontece é que quando Samuel chegou, eles tinham trazido vivo o rei dos amalequitas, Agag, e uma boa parte do gado, o melhor do gado, né? Então até é interessante que quando Saul chega para Samuel e fala, cumpri a ordem do Senhor, eu fiz o que Deus queria. Samuel pergunta, o que eu estou escutando esse mugido aí, o que é isso? Ah não, é que o povo quis trazer o melhor do gado para quê? Para fazer sacrifício para o Senhor. Aí já arrumou a desculpa, nós vamos agradar o Senhor, vamos fazer sacrifício. O que falou o Samuel? Não, o Senhor te rejeitou. É interessante que o Saul fica tentando dar desculpas. Ele tenta se justificar quando Samuel chega. E é interessante que aí quando Samuel vai embora, depois nunca mais ele volta a ver Saul, Saul ainda chega e agarra na capa dele e rasga, né? Samuel fala, olha, isso aí, o seu reino vai ser... Esse reino vai ser rasgado ou tirado de ti, né? Então nós vemos esse episódio. Eu gostaria de chamar a atenção aí, porque daí Deus coloca Davi no lugar. Não vamos esquecer que Saul reinou 40 anos, de 1050 a 1010 antes de Cristo. Eu só gostaria de ler esse versículo do capítulo 16 de 1 Samuel, que é sempre importante a gente ter em mente. Ele foi escolher, então o Jessé foi trazendo os filhos, né? Logo o primeiro filho, né? Eliabe, né? Primeira coisa, ele chamou Eliabe, né? É interessante que o Samuel falou, certamente está perante o seu ungido. Pela aparência do Eliabe, o Samuel falou, esse aí tem uma aparência de rei. Tem que ser esse mesmo. O que Deus falou? Versículo 7, 1 Samuel 16, 7. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Deus vê o coração. Então Deus conhecia o coração de Davi. A aparência de Eliabe era muito melhor. Daí passaram os 7, não era nenhum, daí foi, acabou sendo o Davi, né? Depois, logo depois, no capítulo 17, vem a história do Golias, que também não vou passar, que era um gigante, e o Davi foi lá. E é interessante que o Davi deveria ter, nessa época, menos de 20 anos. Por quê? Os irmãos foram à guerra, e ele não, né? Só podiam ir à guerra os que tinham mais de 20 anos. Ele não foi à guerra. No fim, foi lá, foi falar com Saul, pôs a armadura do Saul, não conseguia nem se mexer, né? Tirou a armadura. No fim, ele foi lá e matou o gigante com aquela pedra que pegou aqui, né? Bem entre os olhos, né? Então, daí ele ficou conhecido. Ele, na verdade, ele até participava ali da corte, mas era um indivíduo que Deus nem conhecia ali, que Deus não, o Saul nem conhecia, mas depois ficou conhecido, foi com... Matou o gigante, daí ele começou a ficar importante perante os olhos do povo. E é interessante que várias vezes, duas pelo menos, bem caracteristicamente, ele poderia ter matado Saul, porque Saul passa a persegui-lo. Por quê? Porque o povo gostava de Davi. Saul, no fundo, ficou com ciúme e tinha medo de que ele fosse ficando cada vez mais importante. Então, ele perseguia Davi. Duas vezes Davi podia ter matado, mas deu ordem para os homens: não podemos tocar porque ele é ungido do Senhor. Não encosta nele. Até ele explica para os homens: vão saber, um dia pode ser que ele morra, fica velho, uma doença, ou ele vá para uma guerra e morra, mas eu não vou encostar no ungido do Senhor, eu não mexo. Tanto que depois o indivíduo que veio contando o papo que tinha matado, ele mandou matar. Não podia encostar no ungido do Senhor, só uma ressalva. Eu já ouvi várias vezes na televisão que o pastor é o ungido do Senhor. Tomar um pouquinho de cuidado com isso. Nem todos os pastores são ungidos do Senhor. Este Saul era. Não vamos chegar agora porque eu faço um curso aí, olha, eu sou ungido do Senhor. Todo respeito com os líderes, sem a menor dúvida. Mas não vamos confundir as coisas e nem usar essa expressão aqui, ungido do Senhor. Esse tinha sido ungido por um profeta, Samuel, porque Deus falou, é este aí. Aí a coisa estava bem clara, só para a gente tomar um pouquinho de cuidado. No final de 1 Samuel, tem aquele episódio, depois que o Samuel vê que a coisa está preta ali em relação aos filisteus, ele acaba tentando falar com Deus e não consegue. Tenta de todos os jeitos falar com Deus e não consegue. Então ele vai procurar uma médium na cidade de Endor, lá no norte de Israel. Então ele procura essa médium e pede para consultar. A médium fica até com medo, por quê? Porque o Saul mandou exterminar todos os médiums, todos os que consultavam os mortos, ele mandou eliminar. Ela ficou com medo. O Saul foi disfarçado. Eu até fico um pouco assim dele ter ido disfarçado, né? Até que eu não posso duvidar de que a médium tenha acreditado, mas a Bíblia diz que ele, do ombro para cima, ele sobressaía todo mundo. É difícil disfarçar, né? Se todo mundo é desse tamanho e eu estou aqui, mas ele foi disfarçado. E a médium ficou admirada. Quando é que ela percebeu que era realmente? Também aqui tem duas correntes, como no caso do Jefté. Matou a filha em holocausto ou só foi oferecida para o trabalho do Senhor? Aqui a mesma coisa. Veio Saul mesmo, Deus fez, Samuel, é. Aquele caso do Obed, do Boaz casar com, não. É, a gente confunde. O Samuel veio, Deus chegou e falou, olha, você vai lá, uma coisa absolutamente excepcional, alguns creem que é assim e outros creem que não. Aquilo era um espírito maligno, como acontece nessas sessões, e Deus mandou. E tem algumas evidências, não, mas o que ele falou era verdade. Tudo bem. às vezes não seria nem difícil de adivinhar, e nem quer dizer que o fato de ter acontecido, de morrer o Saul e os seus três filhos, que obrigatoriamente era o espírito de Samuel. Outra coisa, mesmo sendo um espírito maligno, Deus pode ter dado através dele o recado para Samuel. Tem várias coisas, mas como é que ela percebeu que era? O Saul perguntou: o que você está vendo? Vem um homem com uma capa. Ele lembrou daquela capa que ele rasgou do... Certamente o pessoal crê que é isso aí. O estilo dele era isso aqui. E eu fiz isso. Eu segurei, rasguei a capa dele. Esse que está subindo. É interessante que Samuel fala: pô, por que você está me perturbando aqui? Eu estava sossegado. E tem a conversa de qualquer maneira. Seja verdade que foi Samuel, seja um espírito maligno, tudo obviamente está no controle do Senhor. Tem essas duas correntes e cada um vê como é. Pela maneira como é contado aqui, parece que é Samuel, porque não põe em dúvida a maneira como é contada. Mas, como eu acho que também ali no do Jefté, me parece que a maneira contada é que foi oferecido em holocausto, mas cada um pode entender como achar melhor. Daí o Saul vai para a batalha no dia seguinte, morre ele e os três filhos, inclusive o Jonatas, que era muito amigo do Davi. É interessante que o pessoal daquela cidade chamada Jabes-Gileade, que ficava também a leste do Jordão, foi lá pegar o corpo de Saul e dos filhos, porque os filisteus mataram, cortaram a cabeça do Saul e penduraram no muro de uma cidade próxima. Então eles foram lá, pegaram os corpos, queimaram e guardaram os ossos, enterraram e ficaram de jejum. Tanto que o Davi depois chama os homens de Jabes-Gileade, abençoa os homens e faz amizade. Fala: vocês vão ser recompensados por isso. Então, Jabes-Gileade sempre tinha uma ligação grande com Davi. Depois que Saul morre, assume um filho dele chamado Isbosete. Esse Isbosete assumiu, ele era meio fraco, o chefe do exército, na verdade, tomava conta. E houve aí um período de 7 anos e meio em que Davi, em Hebron, era rei sobre o reino do sul, Judá, e o Isbosete era rei sobre o reino do norte. Isbosete, na verdade, reinou cerca de 2 anos, um pouco mais. Os autores entendem que, quando os filisteus invadiram, o exército levou cerca de 5 anos para conseguir expulsar, exatamente porque não ficava guerreando o tempo todo. 5 anos depois limpou a terra, daí o próprio chefe do exército colocou Isbosete. Quando morreu Isbosete, o reino do norte, Israel, foi falar com Davi e falou: olha, a gente é da mesma raça, o mesmo povo, vamos juntar. E daí Davi passou a reinar sobre todo Israel. Por isso que eu falo, quando a gente diz ali Reino Unido, é uma maneira de falar desse período todo de Saul, Davi e Salomão. Mas não esquecer que Davi reinou 7 anos e meio em Hebron, só sobre Israel, depois os outros 33 anos sobre todo Israel e Judá, aí em Jerusalém. Então ele reinou 7 anos e meio em Hebron, depois em Jerusalém, que é no noroeste de Hebron, ficou lá 33 anos. Aí foi de 1010 a 970, 40 anos. Saul tinha ido de 1050, aí acabou a época dos juízes, Samuel, 1050 a 1010, Davi, 1010 a 970, e depois de 970, 930, 931, como a gente tem colocado, porque o ano não quer dizer que é exatamente o ano inteiro, passou alguns meses, podia ser 39 anos e alguma coisa, e fala 40. E depois, então, de 970 a 931, foi o Salomão, né? Um episódio importante aí é o caso de Bate-Seba. Bate-Seba, uma vez o Davi estava no palácio, ele viu a Bate-Seba, cobiçou a Bate-Seba e chamou para o palácio. O marido da Batisseba era Urias, o Eteu ou o Hitita, né? Ele era um Hitita, marido dela, ele estava na guerra. Então ele chamou a mulher, teve relações com ela e ela engravidou. O que que acontece? Ela foi para a casa dela e o Davi manda chamar Urias. Ele fala, eu chamo Urias, ele vai para casa, dorme com a esposa e vai pensar que o filho é dele. Né? Tá bom. Só que Urias volta e fica na frente do palácio, dorme ali. O Davi fala, mas por que que você está aqui? Vai para sua casa. Ele falou, não, os meus companheiros estão lutando lá e eu vou para a minha casa de jeito nenhum, não vou, eu vou ficar aqui. O Davi dá uma carta para o próprio Urias, obviamente fechada, selada, né? Para o comandante do exército. Põe o Urias onde a batalha é mais difícil para ele morrer. E o comandante faz isso, Urias vai e morre. Esse filho, daí o Davi então chama Batisseba, quer dizer, adultério, assassinato. Ele dormiu com a mulher de Urias e mandou matar Urias, textualmente mandou matar. Escreveu uma carta para o comandante do exército, que ele mandou pela mão do inimigo, mas ele mandou matar ali. Daí ele vem em casa com a Batisseba, mas aquele filho morre. Aquele filho morre. Só que a Batisseba depois vai ser o quê? Mãe do Salomão. Se vocês lerem lá em Mateus capítulo 1, fala que Salomão, que é filho de Davi, da que fora mulher de Urias. Da que fora mulher de Urias. Ela tinha sido mulher de Urias. Naquele adultério, aquele filho morreu, mas depois nasceu o Salomão. Isso está lá no primeiro capítulo de Mateus. Até uma história interessante, porque o Natan vai e chama a atenção do Davi. É interessante que ele faz, conta toda uma história. O camarada era riquíssimo, tinha rebanhos enormes. Ele recebe uma visita e manda pegar a ovelhinha de um pobre ali, que só tinha uma ovelhinha, para preparar comida para a visita. Então o Davi fica furioso. Esse camarada tem que morrer. O Natan fala, é você. Exatamente. Você tinha tudo o que você queria, todas as mulheres que você queria, e você foi pegar do outro. É interessante a reação dele. Primeira coisa, pequei contra o Senhor. Completamente diferente da reação do Saul, que fica dando desculpa. Ele não deu desculpa nenhuma. Pequei. Primeira coisa. E daí Deus fala das consequências. Natan fala, tudo bem, você não vai morrer, Deus já te perdoou, mas seu filho vai morrer. As consequências vieram. Isso aí, então, aconteceu com a Batisseba. É interessante um outro episódio também que merece destaque, aí é do Amnon. O Amnon era filho de Davi, irmão de Absalão. Absalão era o mais velho, a gente já falou aqui no Absalão, pai da paz, não é? E esse, os dois eram filhos de Davi, mas de mães diferentes, porque Davi teve uma opção de mulheres, mães diferentes, mas eram irmãos por parte de pai, o Absalão e o Amnon. E o Absalão tinha uma irmã chamada Tamar. Essa sim era irmã do Absalão, de pai, Davi, e de mãe também. Só que o Amnon forçou e teve relações com essa irmã chamada Tamar. Interessante que Amnon, eu fui ver, quer dizer fiel. E ele que fez isso aí, né? De fiel não tinha nada. Ele foi e forçou a sua irmã. Essa Tamar, só como eu disse, Tamar quer dizer palmeira, daí que vem a palavra Tâmara, essa palmeira que dá Tâmara, daí que vem Tamar, Tamar vem dessa planta. Tâmara vem dessa planta. Esse Absalão ficou zangado, esperou um pouquinho, foi e matou o Amnon. Davi ficou chateado com ele também, ele fugiu. Depois de alguns anos ele volta, é recebido pelo Davi, tudo bem, mas daí ele se revolta contra o Davi. Esse Absalão arruma um exército e luta contra o Davi. Depois lá na batalha ele fica preso nos galhos da árvore lá, de uma árvore, ele é morto. Davi fica chateado, leva uma bronca até do chefe do exército, né? Porque o chefe do exército fala, bom, acabamos de derrotar o inimigo, você fica aí com ar de defunto, o que que o povo vai falar? O pessoal lutou por você e agora você fica desse jeito? Então ele foi lá agradecer aquele negócio todo, mas Foi difícil porque ele perdeu. Ele tinha perdido o Amnon, porque o Absalão matou. O Absalão foi contra ele e acabou morrendo também nessa batalha. Tem um outro filho que era chamado de Adonias, e é muito interessante. Vamos ver logo no comecinho do primeiro livro de Reis. Eu numa das pregações eu falei sobre isso aqui, mas vale a pena a gente ler de novo. A gente vê, esse aqui na verdade era o quarto filho, mas a gente, naquela pregação a gente falou dos três primeiros, aqui não vamos entrar em detalhe. Em 1 Reis 4, 5, falei então, Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse, eu reinarei, providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Então ele arrumou um exército e 50 homens que estavam junto. Olha o versículo 6. Jamais seu pai o contrariou, dizendo, por que procedes assim? A gente até comparou com aquilo que em Provérbios fala, que é a criança deixada a si mesmo. O que que acontece? Não pode deixar. O pai tem que dar diretriz. Aqui, o que que o pai fez com Adonias? Nunca repreendeu o Adonias. Quer dizer, faça o que você quer. E o que que ele quis? Quis tomar o trono do pai. Então, isso é importante a gente ter em mente para ver a importância de você estar. Não pode ter isso jamais, seu pai, o contrário. Os limites são extremamente importantes na educação dos filhos, para o bem dos filhos. A gente sabe que ele foi, daí tentou usurpar o trono, mas Davi confirmou Salomão. Salomão foi confirmado no trono. Mas aí o Adonias ainda bobeou, Salomão mandou matar. Acabou mandando matar. Eu gostaria de... O capítulo 3 de Reis, e só como curiosidade, aquela parte que ele pede sabedoria para Deus, isso é extremamente importante. Eu gostaria de chamar a atenção aqui no capítulo 6, que fala do templo. Nós já lemos esses versículos, só chamando a atenção. No 1 Reis 6:1 fala no ano 480 depois de saírem os filhos de Israel do Egito. Quando eles saíram de lá, no êxodo com Moisés, 480 anos depois fala, no ano quarto do seu reinado, no mês Ivi, que é o segundo, começou a edificar a casa. Então, no ano quarto do reinado de Salomão, lembram? Saul, de 1050 a 1010, Davi de 1010 a 970 e 970 começa Salomão. No quarto ano do seu reinado, 966, começou a ser construído o templo de Salomão, do qual o Muro das Lamentações ainda é um resquício, não é? Teve destruições tudo, mas ainda é um resquício, pelo menos no lugar. Com certeza é resquício do de Zorobabel. Aí começou em 966, levou 7 anos, se vocês forem ler no capítulo 6, no versículo 37, no ano quarto, se pôs o fundamento da casa do Senhor no mês de Ziv, e no ano undécimo, no mês de Bul, que é o oitavo, se acabou a casa com todas as suas dependências, tal como devia ser. Salomão levou 7 anos, então começou no ano quarto, acabou no ano décimo. O primeiro, então, foi em 959. 966 era o quarto ano que ele começou a reinar. 970 foi até o 11º, que era 959. Eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa, sem querer exagerar nisso, mas uma coisa que me chama muito a atenção nessa história é o versículo 7, capítulo 6, versículo 7. Certamente tem um motivo para estar aí, e eu acho que a gente deve pensar um pouquinho nisso. Edificava-se a casa, casa era o templo, ele está falando do templo, começou no capítulo 1, edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Interessante aquele templo todo, eles viam como tinha que ser a pedra e talhavam a pedra lá, traziam pronta. Não é, traz aqui a gente corta e edifica. Não. O que que eles quiseram? Aqui onde vai ser construído o templo, nós não vamos fazer barulho. Assim, deixa lá. Claro que hoje não tem templo. O templo somos nós. Nós somos o templo. Tem igrejas que ainda falam, aqui é o templo. Estamos construindo o templo. Nós sabemos que o templo são as pessoas onde o Espírito Santo habita. Não temos mais templo. Só me chama a atenção a reverência, a importância que eles davam para Deus. O simples fato de construir a casa aqui, eu prefiro, se eu posso cortar a pedra lá e trazer pronta e só encaixar, eu prefiro do que cortar aqui. Eu acho que a gente deveria se preocupar deveria se preocupar muitíssimo com a reverência nossa durante o culto. Só opinião pessoal, né? Aqui não é um templo, não existe um lugar santo. Mas a hora, eu acho que a hora é santa. A hora do culto deve ser uma hora diferente de todas as horas. Agora nós estávamos tomando lanche aí, estava excelente. Aquele barulho, a gente conversando, estava ótimo. Na hora do culto, no mesmo lugar em que se faz barulho, silêncio, reverência. Quando se entra, já se está preparando para aquilo. Só para os irmãos pensarem, eu acho isso extremamente importante. Não é porque o Salomão cortou as pedras lá que ele deve fazer, só mostrar que eles levavam a reverência a sério, né? Vamos ver no primeiro Crônicas, ver por que, falar alguma coisa sobre o templo, bem rapidamente, que eu gostaria de chegar aqui. Aliás, eu estou indo tudo rapidamente, mas primeira Crônicas, lá no finzinho, no capítulo 28. Aí explica por que, que o Davi queria construir o templo, né? Ele queria. Olha aqui no 1 Crônicas 28, 2, o Davi falando para o povo, pôs-se o rei Davi em pé e disse, ouvi-me, irmãos meus e povo meu, era meu propósito de coração edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor, para o estrado dos pés nós, e assim por diante. Eu queria edificar um templo. Versículo 3, porém Deus me disse, não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. Você guerreou, matou muita gente, não é você que vai fazer. Olha o versículo 6, e me disse, teu filho Salomão é quem edificará a minha casa e os meus átrios, porque o escolhi para filho e eu lhe serei por pai. Então, Salomão não pôde, ele guerreou demais, Deus falou, você não. Mas mesmo assim o Davi juntou bastante coisa, se vocês forem no último capítulo de 1 Crônicas, é o Davi falando, ele conclamou todo mundo, preparou muita coisa. Olha o versículo 2, eu pois com todas as minhas forças já preparei para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores e mosaicos e assim por diante. Ele vai falando, eu separei tudo isso aí. No 3, e ainda porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho dou para a casa do meu Deus e assim por diante. E o povo deu muito. Aqui fala no versículo 9, fala, o povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. É interessante isso aí. Voluntariamente, deram muito voluntariamente. E essa é a oferta que tem valor, não a oferta que a gente fica pedindo, implorando, tira mais um pouco, não. Voluntariamente. É interessante essa expressão que tem aqui no, na oração de Davi, no versículo 14, não é? Fala, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Nós não somos nada para que a gente pudesse fazer isso. Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Nós temos que ter essa ideia. Tudo que nós damos para Deus, nós estamos dando do que é dele. Dele. E às vezes a gente fica, não, mas qual é o mínimo que eu posso dar para não ficar mal? Não. Qual é o máximo que eu posso dar? Ainda sobra bastante para minha família. Quer dizer, mas isso tem que ser do coração. Do coração. Os irmãos daqui já sabem que aqui, quem ficou aqui anos sabe que nunca foi pedir dinheiro. E espero que nunca seja. tem que vir do coração. Mas essa posição eu acho extremamente importante. Tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Nós estamos dando alguma coisa com a tua mão. Porque ele fala, quem sou eu e quem é o meu povo para dar isso aqui voluntariamente? Não somos nada. Né? Como Deus fala, minha prata, meu é o ouro. Eu é que faço as coisas. Então, se a gente tem dificuldade na contribuição, orar para que Deus mova o nosso coração. Não um ficar insistindo para o outro. Para que Deus mova o nosso coração. Né? Para as coisas de Deus, né? Isso que é importante. No final, ainda já de Reis, no capítulo 11, segundo Reis, fala da idolatria de Salomão. Salomão, no final da sua vida, ele teve muitas mulheres. E as mulheres de outras nações. E elas vieram com seus deuses, ele acabou fazendo altares para esses deuses e acabou adorando deuses estranhos e se tornou idólatra. Pelo menos na parte histórica, fala de Salomão como tendo sido um idólatra. Deus, quando aparece pela terceira vez, apareceu três vezes para Salomão, dá uma bronca nele e fala, depois tudo que eu fiz, olha o que está fazendo. Né? Aí, Salomão. Vamos lá para o primeiro livro de Reis, só quero chamar a atenção ali, que no capítulo 12, então, aí começa a falar, nós acabamos o reino unido e passamos para o reino dividido. Vimos os patriarcas em Gênesis, depois Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios, falando do Moisés, a saída, no comecinho tinha a escravidão, a saída, Josué, falando da conquista, principalmente os 11 primeiros capítulos falam das campanhas militares, depois aquele período infeliz de juízes que levou entre 300 e 350 anos, Ruth estava encaixado ali, daí esses três livros duplos vão falar do Reino Unido, do Reino Dividido e da saída para o cativeiro. Acabamos de falar do Reino Unido, Saul, Davi, Salomão. Aí morre Salomão, o que acontece? É muito interessante esse pedaço aí. O filho do Salomão chamava Roboão, né? E o pessoal foi lá falar com o Roboão, falou, olha, o Salomão foi muito duro com a gente, cobrava muito imposto, era difícil para sustentar o Salomão. O Salomão foi riquíssimo, tinha demais, né? Construiu o templo, construiu vários palácios, ficou muitos anos construindo coisas. Então, Salomão realmente foi pesado. Então nós queríamos agora de você que aliviasse um pouquinho. O que acontece com Roboão? Roboão foi ouvir os conselheiros de Salomão, do pai dele, velhos. Eles falaram, faz isso que o povo está falando. Alivia um pouco, está pesada a cara. Alivia que eles vão, para o resto da vida eles vão ficar do seu lado. Faz isso que eles estão falando. O que fez o Roboão? Foi escutar, dizer os jovens da idade dele que foram criados com ele. O que eles falaram? Fala para ele o seguinte, Salomão foi duro, eu vou ser muito mais. Eu vou apertar mais ainda. E quem ele ouviu? Ouviu os colegas da mesma idade e desprezou o conselho dos mais velhos. Foi e falou isso para o povo. A tribo de Judá, que era dele mesmo, a de Roboão, é da tribo de Judá que vem o Messias, que vem Davi, Salomão, Roboão e assim por diante. E a tribo de Benjamim, que era pequena, foi bastante ajudada ali por Davi. Essas tribos ficaram no Reino do Sul. Aí o reino se divide. 10 tribos foram atrás de um outro indivíduo chamado Jeroboão. Então aí começa o reino dividido. O Reino do Sul, Judá, capital, Jerusalém. Reino do Norte, Israel, capital, Samaria. Então, o Reino do Sul ficou com a linhagem de Davi. Davi, Salomão, Roboão. O Reino do Sul, Judá, capital, em Jerusalém. O Reino do Norte, não. Foram com Jeroboão, que não era parente do Davi, do Salomão. 10 tribos, tirando Judá e Benjamim, as outras 10. Reino do Norte, Samaria. Eu gostaria só de chamar a atenção para uma coisa importante, pode ser que passe um ou dois minutos. Vamos abrir aí em 1 Reis 12. Quando o reino foi dividido, obviamente o templo de Salomão, que é em Jerusalém, ali perto, a gente já viu que era ali nas colinas de Moriá, onde o Abraão ofereceu Davi, ali perto. E hoje tem uma mesquita, né? Mesquita de Omar ali. Esse é um problema danado que eles ficam brigando até hoje, porque essa mesquita está bem ali no morro do templo, onde era o templo mesmo. E então, depois que dividiu, o templo continuou, era ali em Jerusalém, continuou com as tribos de Judá e Benjamim. E o Jeroboão, que ficou com as outras 10 tribos do Reino do Norte, ele pensou o seguinte: se o pessoal começar a ir lá para Jerusalém fazer os sacrifícios, eles vão acabar pulando para o lado do Roboão. Eles vão ficar fiéis ao rei de lá, vão fazer amizade com o pessoal lá, então não posso permitir isso. O que ele fez? Fez 2 bezerros de ouro. Um ele pôs em Betel e outro em Dan. Vocês lembram que eu falei de Dan e Berseba, né? Dan é bem no extremo norte e Berseba no extremo sul. Mas isso do país todo. Se a gente dividir, pegar a parte sul, Judá, onde está Jerusalém, um pouco ao norte de Jerusalém, aí nós vamos ter Betel. O que que acontece? Ele pôs um bezerro bem no norte e outro bem no sul do Reino do Norte, né? Um pouquinho acima da divisa com o Judá. Fez os 2 bezerros. Vamos ler isso aqui. 1 Reis 12, eu vou ler só o 26. 12:26. Disse Jeroboão consigo: agora tornará o reino para a casa de Davi. Davi porque Roboão, que era o neto de Davi. Davi, Salomão, Roboão. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, que era o templo que o Salomão construiu, o coração dele se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a ele, ao rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subir a Jerusalém, vocês não precisam mais ir lá para o templo. É isso que ele estava falando. Vês aqui teus deuses, ó Israel, é o reino do norte, o reino de Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Quer dizer, esses 2 bezerros é que fizeram você do Egito. O Senhor, que o templo dele estava, não foi ele, foram os 2 bezerros que fizeram você sair da terra. E pôs um em Betel e o outro em Dan. É interessante que esse Jeroboão vai ser, ao longo de toda a história, citado por aqueles que eram maus reis e idólatras. Vai falar que eles andaram no caminho do Jeroboão, que fez pecar a Israel. Pôs um bezerro lá em Dan e outro em Betel. E é interessante, no 31, né? Jeroboão fez também santuários nos altos e, dentre o povo, constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Ele mesmo escolheu das tribos, sempre era da tribo de Levi, né? Que era a tribo onde tinha o Moisés e o Arão, e o sumo sacerdote vinha da descendência do Arão, né? Tribo de Levi. Fez uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa que se fazia em Judá, sacrificou no altar e tal, tal, tal. E assim ele continua. É interessante isso. Ele fez 2 bezerros e fez pecar a Israel. Como nós estamos no horário, na próxima semana, eu quero ver se a gente vai rapidamente, a gente já vai ver uma profecia aí sobre isso, e vamos ver se a gente consegue terminar domingo que vem, né? Eu sei que estou passando rapidamente, só chamando atenção para alguns pontos, mas é fundamental a gente ter uma ideia da história de Israel. Espero que todo mundo, quando acabar, lembre das 9 fases, os 9 períodos, das figuras centrais de cada fase e um pouco das datas. Algumas datas vocês deveriam saber, como essa que eu tenho repetido do Reino Unido e Reino Dividido. O Reino Unido começou em 1050, foi até 931. Aí começa o Reino Dividido. O Reino do Norte foi tomado pela Síria em 722, o Reino do Sul pela Babilônia em 586. Essas datas é bom a gente ter em mente. Tem algumas datas que a gente tem que decorar. Como tem uma coisa que tem saído aí na internet do marido que quer entrar no computador e não entra, pergunta para a mulher, você mudou a senha? Mudei. Poderia me dizer qual é? É simples. É a data em que nos conhecemos. Pronto. Está roubado. Então, eu posso dizer com tranquilidade, eu tenho a data de namoro, de noivado, de casamento e nunca esqueci. Mas tem gente que vai ficar numa dificuldade terrível se for essa coisa. Então tem datas que nós não podemos esquecer. Se vocês esquecerem a data de quando conheceram a esposa, tudo bem. Mas não esqueçam essas. Vamos ficar firme nessa data. Bom, vamos agradecer. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque através dela podemos conhecer a história do teu povo, do qual somos continuidade, podemos conhecer a tua pessoa, o teu caráter, aquilo que tu aprovas e desaprovas, como tu podes ser honrado e como tu podes ser desonrado e ofendido também. Nós te agradecemos porque podemos aprender muito com aquilo que tu colocaste no Antigo Testamento. Faz, Senhor, com que possamos lê-lo cada vez mais, querendo e podendo e tentando tirar dali as lições que nos venham a edificar hoje, nos venham a fazer viver cada vez mais para a tua glória. Capacita-nos a isso. Faz, Senhor, com que a nossa vida seja um ato contínuo de culto à tua pessoa. Abençoa todos nós aqui, guarda-nos agora de volta para os nossos lares. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.